15 minutos de boa conversa. Arquivo 107.
O pianista César Camargo Mariano lançou em 2002 o álbum Duo com o violonista Romero Lubambo. No começo de 2003, Mariano deu uma entrevista a Gerson Gogel sobre o disco e sua carreira. Também contou histórias da infância e adolescência.
É o seguinte, antes de falar do disco, César, queria tocar algumas. Como a gente tem, não tem oportunidade de conversar com você mais com frequência, quer dizer, para você aparecer aqui em Londrina é difícil, fazer um show e tal, então falar de algumas coisas da sua carreira também e também falar do disco. Tudo bem?
Tudo bem. Claro.
Então tá. Então olha, eu dei uma pesquisada a respeito da sua vida, né? E aqui achei algumas coisas curiosas. Por exemplo, o menino prodígio que toca jazz. Como é que é essa história, César? Você começou a tocar piano aos 13 anos de ouvido porque você nunca tinha estudado música antes. Daí de repente você foi tocar na Rádio Globo e é apresentado, ainda criança, né, como o menino prodígio que toca jazz. Como é que é essa história?
É isso aí mesmo, você já contou tudo. Porque é o seguinte, o meu pai, ele era músico, erudito, concertista, professor de música e tal, não sei o quê. Mas ele, antes de se casar, ele perdeu o piano dele. Por questões de revolução, por questões outras, teve que vender tudo e vender o piano, ficou sem piano. Já fazia 21 anos que ele estava sem piano, ou seja, sem tocar. Imagina, um concertista ficar 21 anos sem tocar. E esses 21 anos ele passou o tempo todo tentando comprar um piano. Nós éramos uma família muito humilde e tal. Nesse meio tempo eu nasci. Ele casou, eu nasci, evidentemente. Coincidentemente, no dia do meu aniversário, 19 de setembro, que eu ia completar 13 anos, ele achou um dia antes um piano, por um preço muito bom, um ótimo piano, e comprou, meio que de presente. Me deu de presente. Na verdade, ele me deu para ele mesmo, entendeu? Uma atitude familiar, assim, olha, nós ganhamos um presente, coincidentemente, no dia do aniversário do César e tal. E eu nunca tinha visto um piano na minha vida, eu nunca tinha estado ao lado de um piano. Só via em fotografia e escutava os discos que meu pai escutava. E o piano, chegou em casa, eles montaram o piano, arrumaram, afinaram, etc. Eu fiquei assistindo tudo aquilo. No fim da tarde, quando ele foi levar o afinador e o técnico até a porta, eu sentei no piano e comecei a tocar. Tocar como eu toco quase, né? Guardando as proporções, tamanho de mão, essas coisas. Mas eu não era muito diferente do que eu toco hoje. E meu pai teve um infarto. Foi parar no hospital e tal. Eu acho que eu teria morrido, não ia nem para o hospital. Mas ele foi mais forte que eu. Teve um infarto, ficou 40 dias infartado. Por causa disso, eu até achei, falei, pô, armei uma confusão aqui, fiz alguma coisa que não podia fazer, não pode mexer no piano e tal, naquele móvel, né? E esse negócio de eu já sentar e sair tocando, mais tarde meu pai tentou me ensinar música, como professor que ele era, mas não conseguiu e tal, porque o dom e a musicalidade era mais forte do que a teoria, e a coruja dentro dele era mais forte também. Ele relaxou um pouco nisso aí e eu já no ano seguinte já estava profissional e virei profissional com 15 anos mesmo. E essa história da TV da Rádio Globo que você falou ocorreu justamente por causa disso. Meu pai era amigo de uma pessoa que se tornou ministro da Cultura, ministro da Cultura lá no Rio de Janeiro. E essa pessoa ficou sabendo. E rotulou o negócio de menino prodígio que toca jazz. Porque só tocava jazz, que era o gênero que eu ouvia em casa. Jazz e música clássica.
Arquivo 107.
Ah, okay. E estou acendendo um cigarro. Aliás, é uma coisa que ninguém deve fazer, mas eu faço. E aí ficou esse negócio de menino prodígio, que eu me incomoda até hoje, mas tudo bem. E os músicos e tal, os amigos do meu pai que frequentavam a minha casa e tal, começaram a me incentivar e a falar e a tocar junto e tal. Isso foi desenvolvendo rapidinho Com 15 anos eu tirei minha carteira profissional, autorização do juizado de menores, meu pai tinha que ir junto comigo, e eu virei músico profissional. E ficou por um bom tempo, assim, um garoto prodígio que mora na Vila Mariana, então ficou esse papo aí.
Não, mas a história é interessante. Não sei porque você precisa se incomodar, né? Mas enfim, é uma história bem legal. Agora, voltando ainda para tempos remotos aí, César, eu também achei que uma história bem curiosa que envolve daí o Nat King Cole. Se você foi dublê dele?
Foi nessa fase aí do Menino Prodígio. Aí, por causa disso, a TV Record na época, o diretor de programação da TV Record, ficou sabendo por intermédio de não sei quem, que tinha esse garoto que tocava lá no jazz na Vila Mariana. Então, foram me buscar, produção de um programa que eles tinham lá, que chamava-se Spotlight. Não, mentira, chamava Passaporte para o Estrelato, que eles descobriam coisas, né, valores assim, novos e tal. E foram me chamar e fizeram um especial comigo lá, eu tocando piano e tal. Numa dessas, um outro diretor de marketing da estação, chegou pro meu pai e falou, olha, tô vendo que o cara toca legal, aí, jazz e tal, não sei o que, quem que ele gosta de ouvir e tal. Aí meu pai falou, ele gosta de ouvir Nat King Cole, ele se baseia muito no Nat King Cole, Oscar Peterson. Aí o cara falou, pô, legal, ficou com esse troço na cabeça. E eles estavam contratando o Nat King Cole para uma temporada aqui em São Paulo e no Rio, a TV Record. E então resolveram fazer um comercial, uma chamada comercial da vinda dele. Esse rapaz, que era diretor de marketing, me propôs isso, propôs ao meu pai, né? Porque eu não podia falar nada, agora tinha 14 anos. Essa ideia de eu tocar coisas do Nat King Cole, como pianista, né? Porque o Nat King Cole, pra quem não sabe, iniciou sua carreira como pianista de jazz. Ele tinha um trio, King Cole Trio. E era fantástico, maravilhoso. Depois que ele começou a cantar. E se eu podia fazer essas coisas, tocar os temas dele sozinho no piano, assim, como um teaser, como uma chamada para a vinda dele. Nós topamos, então, e nessa época não tinha videotape, era ao vivo. Então eu tinha que ir para lá às 9 horas da manhã, para o estúdio da TV Record, e sair às 7 da noite. De hora em hora, intervalos de programa e tal, eu fazia essa chamada ao vivo, que era simplesmente eu tocando um tema dele com a mão pintada de preto. Eles passavam uma coisa lá que a mão e os braços ficavam pintados de preto. Tinha que arregaçar a manga da camisa. E ficava tocando e tal, e a câmera passeava pelo teclado e pela minha mão e subia no rosto de uma modelo qualquer que dizia, adivinhe de quem são essas mãos. Ele virá, dia tal, de tal, no Teatro Record. Isso foi um mês até ele chegar. Mas a história mais legal foi quando ele chegou. Foi hospedado no Autumn Palace, lá no centro da cidade, aqui em São Paulo. 3 dias antes do concerto dele, foi quando ele chegou, ele ligou a televisão e viu isso. Procurou se informar do que se tratava e disseram para ele que era um moleque de 14 anos que estava fazendo aquilo. E ele quis me conhecer. Meu pai e eu tentamos profundamente, seriamente, fazer contato com ele, mas segurança do sistema dele próprio e segurança da TV Record não permitiu que eu entrasse para falar com ele nem para assistir o show dele. E ele foi embora falando que queria me conhecer e eu louco para conhecer ele, mas não deu certo. E a segunda vez que ele veio para o Brasil, 2 ou 3 anos depois, eu estava fazendo uma excursão na África com Elisete Cardoso, então a gente nunca se falou. Que história triste, não?
Pois é. E engraçada, né, também, mas enfim. Você também é hoje, né, um prestigiado arranjador, produtor. Conta um pouco, né, para o nosso ouvinte, como é que você se envolveu com esses aspectos aí da produção musical?
Ok, isso, obrigado pelo elogio, mas...
Não é só um elogio, é fato, né?
Na verdade, até hoje, eu procuro me especializar cada vez mais nessa área que é a paixão da minha vida, desde moleque. Eu sempre gostei muito mais do bastidor do que da boca de palco, figurativamente falando. Então, eu me dedico, e me dediquei, e me dedico até hoje a me aperfeiçoar cada vez mais na área de arranjador, produtor e acompanhante. E muito músico até vem falar comigo, pô, você vai ficar muito tempo, só falavam, né, no começo. pô, você vai ficar muito tempo aí atrás do artista, pô, você fica só lá atrás, tocando lá atrás. Mas essa é a minha grande paixão, acompanhar cantor, fazer arranjo, produzir disco, esse bastidor, essa coisa do zero que começa assim, tal, me fascina muito mais do que subir no palco e receber um holofote na cara, como figura principal, né? Apesar dos meus 32 discos como solista, me dediquei, como eu já falei, a minha vida a esse trabalho. Isso é o que me fascina. Me fascina profundamente até hoje.
Ok. César, em 1971, você foi chamado pela Elis Regina para dirigir, produzir e fazer os arranjos do show e depois do álbum, né, do álbum Elis. Foi o primeiro trabalho de uma série de 14 álbuns que você fez com ela. Olhando para o passado, né, e já tendo aí passado algum tempo da produção desses álbuns, como é que você avalia essa fase da sua carreira, né?
Olha, eu para mim, falo isso sempre, né, até para os meus filhos e tudo, para mim foi a fase definitiva, não da maturidade, mas do descobrimento real da arte e o desenvolvimento. Foi aí que eu consegui desenvolver todo esse trabalho que faço até hoje. Porque, como você, se você se lembra da história que eu te contei dos 13 anos, eu nunca estudei música, eu sou autodidata. Então, o final da minha temporada com Simonal, que antecedeu imediatamente a temporada da Elis, foi quando eu estava com 20 e poucos anos, 20 anos, acho, 21, foi quando eu comecei a escrever música para orquestra, dirigir orquestra, reger. Então eu tive que fazer um trabalho de autodidatismo para aprender música para sozinho, sem tempo de parar para estudar e tudo, porque eu trabalhava muito e correndo atrás de dinheiro sempre. Eu não tinha disponibilidade de entrar numa faculdade ou entrar num colégio para estudar música, então eu tive que fazer sozinho. E esse final da temporada Simonal e o início da Elis, e aí toda a vida com a Elis, foi onde eu pude desenvolver, onde eu aprendi muito mais, e a todos os sentidos, não só na área do arranjo, como na área de teatro, de iluminação, de som, de roteiro, de cinema, de televisão, de rádio, de tudo isso. Então, a fase Elis foi a fase que me ajudou muito a desenvolver as coisas que eu gosto e que tento desenvolver até hoje.
Pianista, arranjador e produtor César Camargo Mariano. Ele foi casado com Elis Regina, com quem teve Pedro Camargo Mariano e Maria Rita. Nascido em São Paulo em 19 de setembro de 1943, essa entrevista ele concedeu a Gerson Gogel em março de 2003. No final da gravação, comentou que o pai, Vladimiro Camargo Mariano, tinha falecido há apenas 3 semanas. Vladimiro morou quase 4 décadas em Apucarana, onde organizou a Secretaria da Câmara de Vereadores e elaborou sua estrutura administrativa. A íntegra da conversa de César Camargo Mariano está disponível no nosso site.
Quinze minutos de boa conversa. Arquivo 107.